Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa com uma homenagem ao bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, em comemoração ao bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias, hoje o Encantos Diversos presta homenagem a esse grande poeta maranhense que viveu de 1823 a 1864. Pertencente à primeira fase do romantismo, marcada pela idealização dos indígenas e exaltação das nossas paisagens, Gonçalves Dias ajudou a conferir caráter nacional à literatura brasileira. Exemplo disso encontramos em trecho da Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem certo uma presa, quer seja tapuia, com dor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina-se, vive, se morre e descansa dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. É de Gonçalves Dias uma das obras-primas da poesia brasileira, Ijuca Pirama, que narra a história de um membro da tribo Tupi capturado pelos timbiras. Aprisionado, o guerreiro enfrenta um drama. Ao mesmo tempo que deseja morrer lutando, anseia viver para cuidar do pai, doente e cego. Mesmo liberto, é renegado pelo pai, que sente o cheiro das tintas utilizadas no ritual antropofágico. Assim, amaldiçoa o filho e o leva de volta para ser sacrificado pelos inimigos. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos, choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimoréis. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma em constante falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho não és. Para encerrar, deixo você na companhia de Sérgio Brito, que musicou o famoso poema de Gonçalves Dias, intitulado Canção do Exílio.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita de menos que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado a Gonçalves Dias. Considerado por muitos o maior poeta romântico brasileiro, Gonçalves Dias soube expressar como ninguém as sugestões da nossa natureza, as tradições indígenas, a saudade da pátria, uma vida amorosa intensa e conturbada. Cantadas em versos que ainda hoje muitos brasileiros sabem de cor, como a Canção do Exílio. Para você conhecer um pouco mais sobre a obra desse grande poeta brasileiro, a gente indica um livro fácil de encontrar. Melhores Poemas, Gonçalves Dias, seleção e prefácio, José Carlos Gabuglio, publicado pela Global Editora. E agora, você acompanha a entrevista da semana com o autor potiguar, Genildo Mateus.
Entrevista.
E eu converso aqui no Autores e Livros com Genildo Mateus. Genildo é do Rio Grande do Norte, natural de Macau. Ele está radicado em Natal desde 1971. É ator, dramaturgo, compositor, artista plástico, cenógrafo, brincante de teatro de bonecos e, claro, também escritor. Genildo, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, né? Para mim é muito importante essa entrevista, né? Porque projeta um pouco do meu trabalho, né, em relação à arte como um todo, né?
Genildo, vamos começar pela literatura? Quando foi que você começou a escrever pela primeira vez e quando você publicou seu primeiro livro? Fala um pouquinho da sua trajetória literária para a gente.
Olha, na verdade, a minha trajetória literária, ela começou ainda no período ainda quando a gente estava naquele processo muito barra pesada aqui no Brasil, né, que era o processo de ditadura militar, né? E eu morava ainda em Macau e era muito curioso. E, de repente, eu já era garoto ainda, eu me deparei com uma literatura de uma escritora que foi considerada assim, até mesmo proibida, né? Uhum. Principalmente naquela época, que foi a Beata Carrado. Uhum. E então, a literatura dela era uma literatura assim, um pouco obscena, né? Mas também chamava muito a atenção para as questões sociais do país, né? Naquela época em que ela escrevia. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ter acesso a essa literatura, né? E aí eu fui me aprofundando e gostando de ler, que era uma coisa assim, muito rara, né? E aí eu parti para escrever alguma coisa. E em 1975, eu comecei a escrever poesias. E depois eu fui enveredando para outros caminhos, que foi o caminho dos contos. Eu escrevi alguns contos e também outros tipos de literatura. Mas, assim, eu me centralizei muito na questão da poesia, que me levou exatamente à arte de escrever, né? Então, foi a partir daí, desse período, que eu comecei a desenvolver. E então eu escrevi alguns livros, né? Eu escrevi poemas em liberdades, escrevi também um livro de contos, que são 10 contos eróticos, e escrevi também um livro falando sobre o teatro de bonecos, escrevi também uma coletânea de literatura de cordel e preparei também outro livro de poesias, né, que são poesias de uma época mais contemporânea. Esses livros que eu escrevi de poesia, Poemas em Liberdade, foi exatamente no período de 76 a 86, né? Que foi um período exatamente quando a gente ainda estava passando pelo período da ditadura. Então, eu me debrucei muito a isso aí. E mais tarde eu escrevi também 28 textos de teatro, de dramaturgia. E, recentemente, eu fiz um roteiro de longa-metragem também. Então, a minha trajetória dentro da literatura foi exatamente essa. E também, né, eu sou muito cultivo. Todos os dias eu escrevo um poema. Todos os dias eu acordo e a minha cabeça já vem uma poesia. Né? E aí eu vou escrevendo, vou lançando. Hoje, como tem a facilidade muito do meio de comunicação da internet, né, então eu vou jogando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né, nos meios de comunicação eu vou jogando e extravasando a minha vontade de escrever.
Sua produção é bem variada, né? Você falou aí poesia, contos, teatro, literatura infantil também, né?
Isso, literatura infantil. É porque eu me debruço muito com a história. Por exemplo, eu escrevi um livro que é um texto de teatro, né? Que é o Caldeirão das Fábulas. Aí eu peguei os estocos, misturei com a linguagem televisiva e a linguagem do cotidiano, né? E escrevi e montei também esse espetáculo, né? E aí, para complementar o trabalho do teatro, eu escrevi o livro e passava o livro para as crianças, né? Além de assistir ao espetáculo, ela levava para casa o livro para ler sobre o texto.
Disso tudo, o que é mais fácil para você? Qual tipo de escrita você se sente mais confortável? É a poesia mesmo?
É a poesia. A poesia e o conto. Porque o conto, eles são uma literatura mais breve, né? Então a gente tem que canalizar toda a nossa ideia, toda a nossa compreensão do que a gente quer em poucas linhas, digamos assim, né? Diferentemente de um livro mais longo, né? Então, os contos, ele me favorece mais. Eu gosto mais de trabalhar nessa linha. E a poesia é pela informação mais rápida que ela chega às pessoas.
Você teria uma poesia sua para apresentar para a gente?
Tem. Corto o caminho entre noites que me cegam. Sigo sem rumo. Passo, piso, vejo e me escondo. Onde tempo a tempo me ajustam ou me desajustam quando acelera meu coração. Não sei se eu vejo o que eu vi ontem ou o que eu vou ver amanhã. Eu me envolvo, nasço, renasço e crio o que ainda não é possível se ver. Meu coração pulsa quando a noite vai caindo. E com ele vai esvaziando meu pensamento e o tempo bate à minha porta chamando para eu renascer. Escuto o sopro do vento me levando ao encontro que me entorpece, que me deixa sem nunca eu encontrar aquilo que eu busco. Eu vivo, chamo, sorrio, entre os rios que passam, me banhando a cada segundo, a cada minuto que eu vou vivendo. E o tempo passa. E eu continuo aqui. Abro os olhos, vejo um sorriso alardeando no espelho que se fragmenta. E os fragmentos vamos se diluindo até o encontro de eu renascer. Esse é um dos poemas, né, que eu tenho, entre tantos outros que eu que eu faço, né, diariamente.
Essa foi parte da entrevista com o autor potiguar, Genildo Mateus. A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Basta buscar por Genildo Mateus, Rádio Senado. A gente agora faz uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos daqui a pouco com lançamentos e dicas de leitura. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.